Nós meditamos sobre a vida eterna, né? A vida que está em Cristo. Ele mesmo é a vida. E procuramos, assim, reforçar, né, esse tema, mostrando aos irmãos a importância, né? E o livro de João foi escrito para mostrar realmente a vida, a origem dela, né? E com quem ela estava. Não há vida em outro lugar a não ser em Deus, né? Então meditamos, aí é claro que dizer para os irmãos vai faltar, né? Teríamos que ficar muito tempo meditando só nesse tema. Mas eu posso indicar um livro que tem 3 volumes, que os irmãos podem meditar sobre essa vida que o Senhor trouxe, né? Se eu fosse meditar hoje, eu meditaria sobre o tema de como, né, vivendo no Espírito, porque é ali que está a vida do Senhor, né? Mas os irmãos sabem que foram publicados aí um livro da Ruth Paxson, né? Tem 3 volumes, e ela fala a vida no plano mais alto. Os irmãos podem se aprofundar mais, né, sobre esse tema. E ela discorre desde a queda de Adão, né, mostra o que é o velho homem, e realmente é muito, muito bom, esclarecedor, traz bastante luz, né, a vida no plano mais alto. Veja os 3 volumes, mas leia com paciência, que se você não tiver paciência, você desiste no meio do caminho, né, porque tem que ter bastante atenção, tal, né? E é bom que é um desafio para você, né, meditar mais sobre esse tema vida, né? Vida eterna. A gente fala vida eterna, fica como se um abstrato, né? Mas é a vida, é o andar no Espírito, é viver no Espírito. Isso é vida eterna. A vida que Deus embutiu ali, colocou no Espírito, né? Você vai poder discernir se está vivendo a vida eterna ou não. Se está vivendo no Espírito ou não. Então é assim que a vida, é onde está a vida eterna no homem, né? O homem tem, você precisa compreender o que é o homem, né? Ele é espírito, alma e corpo. Aonde a vida eterna está? A semana passada nós falamos sobre a manifestação da vida, não foi? Então, ela quer se manifestar porque ela está dentro de algo. Em que esfera no homem ela está? No seu espírito. E para se manifestar, os irmãos lembram que nós lemos a 2 Coríntios capítulo 4, que é necessário o morrer. O morrer daquele invólucro que está impedindo a manifestação dessa vida, né? É o morrer de si mesmo, né? Morrer para si mesmo vai fazer com que a vida eterna venha para o corpo, né? E comece a se manifestar. Porque a vida eterna é o conhecimento de Deus. Então esse conhecimento se manifesta no nosso corpo, as virtudes, o caráter. Começa a aparecer o caráter de Deus na nossa face, no nosso rosto, na nossa conduta, em tudo, né? Então, foi mais realçado essa parte da vida na sessão do livro, na primeira parte do livro, do capítulo 1 ao 7, né? Nós comentamos isso. Do capítulo 8 ao 12, ele vai realçar, né, questão da luz, né? Agora, quando se trata de luz, a luz sempre vai estar relacionada ao conhecimento da glória de Deus. Luz na Bíblia está sempre relacionada a conhecimento, né? E é a palavra que o Senhor mais vai usar do... Claro, pode não ser em número, mas é a que ele mais vai realçar do capítulo 8 ao 12, essa questão do conhecimento da glória de Deus. Né? Então, a luz está relacionada ao conhecimento. Né? Toda vez que você... lembram-se de uma promessa que Deus fez, assim, acho que é em Abacuque, se alguém pudesse abrir lá em Abacuque, 2, 13 e 14. E alguém pode ler, por favor?
Não vem o Senhor do deserto, que as nações se abutem para o fogo, e os povos se fatiguem em vão, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Aí. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora, imagina só. A revelação de Deus, a luz de Deus, ela é progressiva. Né? Ela é progressiva. Consideremos que, né, se o Senhor se revela na sua plenitude, a sua luz em plenitude, a Bíblia diz que Deus é uma luz inacessível. Inacessível. É impossível de acessar. Né? É por isso que o Senhor vem se revelando progressivamente. E, por fim, Ele se revelou no Seu Filho. Em plenitude. É a luz na sua plenitude. Mas Deus, Ele não mostra toda a sua luz, a sua glória, porque seria insuportável. Mas virá um dia em que seremos glorificados. Aí sim, teremos um corpo que terá condição de estar nessa luz inacessível. Então, graças a Deus, essa é a nossa esperança. Você que está envelhecendo, não se preocupe. Vai chegar o dia que você vai ter um corpo novinho em folha. Né? Glória a Deus. Um corpo incorruptível, cheio de glória. Né? Inclusive, nesta mesma sessão, o Senhor Jesus, no capítulo 12, trata da glorificação, o caminho da glorificação. Né? Isso vai ficar para o final. Né? Talvez compartilhemos na outra reunião. Mas aqui nós vemos que, considerando assim, vamos colocar o título assim, a luz resplandece nas trevas. Né? A luz resplandece. Chegou o tempo de resplandecer. Né? E essa luz de Deus resplandeceu. Porque o Seu Filho apareceu. Imagine agora se a luz, se a glória de Deus é o próprio Deus, e que se essa luz é o próprio Deus, agora imagina, quando aparece o Seu Filho, aí você entende que a luz resplandeceu, ela apareceu. Ela trouxe um impacto na humanidade e mudou a história da humanidade, mudou a história do homem. Graças a Deus. Ela enterrou para sempre a história do velho Adão. Sepultou. Adão foi sepultado e não ressuscitou. O novo homem ressuscitou, Jesus Cristo, o segundo homem. Né? O último Adão, Jesus Cristo, ele é considerado o último, O último, porque ele pôs em seu corpo toda a raça, né? E sepultou. Batizou na sua morte e sepultou no seu sepultamento, mas não trouxe na sua ressurreição ele de volta. Novo homem. Trouxe um novo homem. Então, irmãos, olha, que tremendo, né? Isso veio pelo Filho, que resplandeceu. Então, se ele resplandeceu, essa luz resplandece, significa, Deus mesmo apareceu aqui, iluminou a terra. Deus é o Filho de Deus, que é a imagem do próprio Deus, que é, como diz lá, é a expressa imagem da pessoa do Pai, da pessoa de Deus. Resplandeceu, mas os homens não o conheceram. Aí entra a questão, é necessário luz para conhecê-lo, né? Conhecê-lo. Então vamos ler aqui João 1, que mostra a segunda sessão, né? Versos 4 e 5. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Se você lê Ezequiel, há um trono vivo, há aquele trono que se move, a glória de Deus, ali diz Ezequiel, a semelhança da glória de Deus, ali se move, ali há muita luz, ali há vida. Porque de onde vem aquela luz? Da vida que está ali naquele trono. Então a luz, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Tem uma outra versão aí, as trevas não prevaleceram, né? diz assim. A luz resplandeceu, e o que aconteceu? A luz impôs o seu reino, né? A Bíblia diz que nós somos considerados nação santa, povo adquirido, né? Um sacerdócio real. Pedro fala isso. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, essa luz maravilhosa é a expressão de Deus, a manifestação de Deus, né? É a manifestação do seu conhecimento, do seu próprio conhecimento. Deus está se fazendo conhecido, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, 1 Pedro 2,9, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, um pouco mais, né? A luz está ligada ao conhecimento da glória de Deus, né? É o próprio Deus trazendo o conhecimento de si mesmo. E também está ligada ao testemunho de uma realidade manifesta. Se você ver Mateus, capítulo 5, nós vamos ver esse testemunho no próprio livro de João, mas quero ler aqui, verso 14 do capítulo 5. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Né? Luz do mundo. A igreja é a luz do mundo. Por quê? Porque ela mesma foi trabalhada pelo Espírito Santo e a imagem de Cristo foi edificada nela. Né? Por isso que fala aqui de edificação. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Que monte é esse que Deus edificou sua igreja? Esse monte é Cristo. É o monte Sião de Deus. Esse é o Sião verdadeiro. Cristo é o Sião de Deus. É o monte sobre o qual o Senhor edificou a sua igreja. Ali está. Porque ali está o trono de Deus. Sião é o lugar do trono de Deus. É. Então ali o Senhor edificou a imagem do seu filho. O que é edificação? Se alguém te perguntar, você pode dizer: é a formação da imagem do Filho de Deus na igreja. Isso é edificação. O que não aparecer a imagem do Filho de Deus não é edificação. A igreja é a imagem do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Isto é edificação. É por isso que nós trabalhamos. Paulo fala assim: é para isto que nós trabalhamos e lutamos. Né? Pois esperamos no Deus vivo e verdadeiro. Por que esperamos? Esperamos que Ele revele Cristo em nós. Isso é edificação. O que não revelar o Filho de Deus no dia que o Senhor vai julgar a obra, o que não revelar o seu Filho vai ser queimado, vai é palha. É madeira, feno ou palha. Tem que revelar o Filho. Por isso que não vale a pena trabalhar tantos anos se não estiver realmente centralizado no Filho. Né? Paulo, os coríntios estavam argumentando tanta coisa, né? Olha, dons espirituais, isto, aquilo, e isso estava causando separação entre eles, facções. Ele falou: irmãos, nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Ah, mas tem que guardar o sábado é o dia do Senhor. Ah, não, o domingo é o dia do Senhor. E daí, irmãos? Isto revela a imagem de Cristo? A discussão apenas de temas revela Cristo? Não traz nada. Os irmãos vão ficar brigando, cada um põe uma luva, dá um soco no outro, é sábado, o outro é domingo, é dia do Senhor. Irmãos, Cristo é tanto o sábado quanto o domingo, ou quanto ele é o dia do Senhor. Ele é o dia do Senhor. Por quê? Aonde Deus descansou? Será que foi no sábado ou no domingo? Aonde que Deus descansou de suas obras? Foi quando o seu filho disse: tudo está consumado. Aí sim. Será que o Senhor, está chegando o sábado, vou sentar na minha poltrona, vou descansar. Hã? Não, hoje é domingo, hoje é meu dia, vou ficar sentado, esperando os filhos meus se reunirem, né, para me adorar. O Senhor já aspirou o suave cheiro do seu filho e descansou. Por quê? Noé, quando ofereceu aquele sacrifício depois do dilúvio, né, a palavra ali é cheiro suave, significa cheiro de descanso. E diz que Cristo foi oferecido como cheiro suave a Deus. E isso produziu descanso ao coração do Pai. Tudo está consumado. Tudo está perfeito. Né? O Senhor já se apresentou conosco, batizado nele, apresentou um novo homem a Deus, primeiramente com seu sangue, e Deus ficou satisfeito com a nova criação. Né? Olha, irmãos, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, tudo faz parte do tempo e é da velha criação. porque na eternidade não terá contagem de dias e diferença de dias, ou, enfim, por quê? Porque haverá um dia só, a eternidade é um dia eterno, não tem como medir. Mas não, temos que ficar brigando, é sábado, é domingo, né? Por isso que precisamos, irmãos, mais profundamente, conhecimento de Deus. É isto que, isto que importa. Então, ser edificado é revelar a imagem de Cristo. Aqui também, nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Essas obras são obras que revelam o conhecimento do Pai, o conhecimento de Deus. Aquilo que não revela o conhecimento de Deus são palha, né? Tanto é que o amor revela conhecimento de Deus. E Paulo disse, mesmo que você dê teu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada seria. Ah, mas não é amor dar o corpo para ser queimado pelo outro? Esse aí é um amor que não traz o conhecimento de Deus. Ah, mas eu dei toda a minha fortuna para os pobres. Mas se não foi pelo conhecimento de Deus, é em vão, né? Tudo tem que revelar Deus e glorificar o Pai. Para que glorifiquem vosso Pai que está no céu. Tudo tem que ser para a glória dele, né? Então, nós lemos um verso 4, né, de João. Ali mostra a origem da luz. 1:4. Né, a origem da luz. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Cristo é a vida e essa vida manifesta luz. Também a sua essência é luz. Todos esses três temas do livro de João vão mostrar, de certa forma, a natureza essencial de Deus. Isso aqui é a natureza eterna. Deus nunca vai deixar de ser vida, Deus nunca vai deixar de ser luz e Deus nunca vai deixar de ser amor. Porque é a natureza. E graças a Deus, Pedro disse assim, nós, pelas promessas de Deus, grandíssimas e preciosas promessas que Ele nos fez, para que por elas fiquemos participantes da natureza divina, né? Participante da vida, da luz, do amor, tudo isso manifestado em nós. Mais um texto, nós lemos 1:4, agora 8:12. Né? A origem da luz aí. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz aí, da vida. A luz da vida. 1 João 1:5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Uma mensagem que ficou marcada no coração de João, porque essa mensagem resplandeceu no seu coração, se tornou rema. É esta mensagem, que Deus é luz. E não há nele trevas nenhumas. Deus é luz. E não há nele trevas nenhumas. Nenhumas, nenhumas. Agora, 2 Coríntios 4... Nós vamos ver aqui essa luz que está trazendo a imagem e glória de Deus. Verso 4 e verso 6. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí. A luz do Evangelho da glória, essa palavra Evangelho, para você não achar que Evangelho e Cristo são diferentes, né? Ah, não, mas aí está dizendo que é a luz do Evangelho. Pois bem, o que é Evangelho? É uma notícia? É apenas uma notícia. De quem? De Cristo. A palavra Evangelho é apenas notícia. Boa notícia, né? Então, se você ler aqui, você vai ler assim: para que lhes não resplandeça a luz da notícia da glória de Cristo. Está vendo? Viu que a luz está relacionada ao conhecimento da glória de Cristo. E também está relacionado à glória de Deus. Por quê? Porque a glória de Cristo é a imagem de Deus. Todo aquele que conhecer a Cristo terá revelado nele a imagem de Deus. Todo aquele que receber essa boa notícia e aceitar terá a luz de Cristo, né, da glória de Cristo, e terá a imagem de Deus. Verso 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do... Está vendo como está ligada ao conhecimento? Do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Você quer conhecer a glória de Deus? Olhe na face de Jesus Cristo. Tanto que Paulo fala, voltando um pouquinho atrás, ele fala, no capítulo 3, ele diz, no verso 18, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmão, por que que às vezes tem ministérios que estão aí anunciando cura, estão anunciando grandes coisas, poderosas, né? E aí diz, ah, essa aqui é a glória de Deus e tal. Será que é mesmo? Por que que tem muitos pregadores, são usados poderosamente, convertem muitas pessoas e fazem milagres, e quando vai ver são mau caráter? Porque a glória de Deus está relacionada à imagem de Deus. Se aquela pessoa está realmente debaixo da glória de Deus, da revelação da glória de Deus, o seu caráter será outro, será a imagem de Deus. Então não confundamos movimentos poderosos. Veja se tem a imagem de Deus ou se tem a imagem do homem, né? Se o homem, porque eu faço milagre, porque eu faço, né? Veja se é a imagem de Deus ou do homem. Senão você está seguindo homens. Você está enganado. Satanás está manipulando bem as coisas. Tem que tomar cuidado. Irmãos, é necessário ter conhecimento de Deus, da glória de Deus. Um dia eu entrei numa reunião, ainda tive que pagar R$5. R$5 para entrar, porque lá tinha um homem poderoso, né? E em consideração uma irmã que ficou, vai lá, irmão, vai lá, reunião para pastores, você vai. Falei, tá bom, irmã, tá. Me telefonou várias vezes. Tá bom. Fui lá, paguei R$5. Até que saiu barato. E quando eu estava vendo aquelas pessoas caindo e rolando, eu falei, Senhor, o que é isso? E o Senhor falou para mim, isto é falta do meu conhecimento. Eu falei, muito obrigado, Senhor. Perdi meus R$5, virei as costas e fui embora. Irmão, é necessário a gente conhecer o Senhor. É a coisa mais essencial que tem, é conhecer o Senhor. Ter Ele revelado em nós. Não é se encantar com movimentos. Hoje, as pessoas estão esperando, né, uma igreja que faça milagres, prodígios, maravilhas. Isso aconteceu no começo na igreja primitiva. Não estou dizendo que não possa acontecer. Pode, porque o Senhor é poderoso. Se quiser, faz o que Ele quiser, né? Mas um mundo incrédulo necessita de sinais. Se você for enviado para algum lugar onde há muita incredulidade, certamente o Senhor vai te usar com grandes milagres, por certo, sinais, para que aquelas pessoas sejam atraídas para ouvir o que você vai dizer acerca de Cristo, não atraídas a você. Paulo, quando fez um milagre numa cidade, e a cidade inteira foi atraída a ele, e depois queriam sacrificar, honrar Barnabé e Paulo, eles rasgaram suas vestes, dizendo, nós somos homens. Vocês têm que se arrepender dessas coisas e adorar Deus e servir o Senhor. A Bíblia diz assim, estes sinais seguirão os que crerem. Irmão, se preocupe com uma coisa. O que Deus falou. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só com isso, se preocupa com isso. Se Deus vê necessidade de você, de Ele fazer algum milagre, certamente Ele pode fazer você cruzar até o Oceano Atlântico em seco. Mas a preocupação toda tem que ser seguir o Senhor, o conhecimento dEle, buscar o conhecimento dEle. Porque existe tantas seitas por ignorância do conhecimento de Deus, né? Mas aqui, isso aqui é tremendo. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, né, é quem resplandeceu em nossos corações. Nossos corações estavam em trevas. O Senhor resplandeceu ali. Glória ao Senhor. Com um propósito, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha, irmão, eu vejo na televisão a pessoa pegando lenço, passando no suor e dando com toda a glória, toda a honra. Vai acontecer. Irmão, aqui diz que você tem que olhar para a face de Jesus Cristo. Não vou pegar suor de ninguém. O sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário. Não o suor de ninguém. É Cristo em nós, esperança da glória. Aí está, irmão. Os discípulos foram formados nesse seminário com o Senhor Jesus. Um seminário que apontou sempre para o conhecimento de Deus. Tanto que o Senhor Jesus, na sua oração final, ele diz, Pai, você sabe que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só. É uma conversa de filho para pai, né? É um segredo entre pai e filho. Só eles sabiam que a vida eterna é isto. Mas ninguém. Os discípulos ficaram sabendo, aqueles que ficaram sabendo foram os que ouviram a oração do Senhor. E talvez somente João ouviu a oração. Ele registrou integralmente a oração. Talvez só ele tenha ouvido essa oração. Ele deve ter ficado assim cada hora que o Senhor orava e falava, ele se admirava. Descobri, maravilha, vida eterna, que te conheça a ti só. Eu acho que essa oração mudou completamente o rumo, o pensamento de João, totalmente. Quando ele ouviu essa oração, conheço a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Era um segredo entre o filho e o pai, agora foi revelado. Maravilha, Senhor. Mas existe tanta bênção maravilhosa aqui, que o Senhor fala, o verso 7 é a tua bênção, irmão, a tua bênção. Né? O que diz aí? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Vasos de barro. Nunca esqueça, mesmo um vaso cheio da glória de Deus ainda é de barro. De barro. Se for um vaso de ouro, ó, se ele fala, ó, eu sou o ministério de ouro, sai fora, irmão, porque ali não tem nada. Sai fora. Porque o tesouro de Deus não está em vaso de ouro, está em vaso de barro. Por que que está em vaso de barro? Geralmente há muita fraqueza, mas eles não caem porque depende do Senhor. Vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Né? Mesmo Paulo aqui está dizendo, esse livro é uma biografia de Paulo. 2 Coríntios. Mesmo Paulo, que foi ao paraíso, né? Tem muita gente aí se vangloriando de uma pequena revelação que teve de Deus, né? E Paulo foi ao paraíso. Ele foi ao terceiro céu. E ele diz: eu sou um vaso de barro. E lá no final ele diz assim: eu só posso ter prazer nas minhas fraquezas. Lá no capítulo 12. Porque quando estou fraco, então sou forte. Né? Tudo tem que ser de Deus, não de nós. Aí está. A luz é a glória de Deus. E a glória de Deus é a sua própria imagem. Né? Na verdade, a glória é o que Deus é mesmo, é o que Ele é. Glórias. Se você imaginar, o que é a glória? A glória de Deus é o que Ele é. O que Ele é a sua glória. Né? Olha, muitas pessoas pensam assim, bom, Paulo disse lá sobre a circuncisão, ele diz assim: nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma. Mas o que que tem virtude? O ser uma nova criatura. Tem glória a circuncisão? Não. E a incircuncisão? Também não tem glória. Mas o que, que tem glória? É o ser uma nova criatura. Aí que está a glória. Né? Então pense bem. Tem glória no que Deus faz, amém. Mas a sua glória essencial é o que Ele é. Isto que é imutável, isso é que Deus quer revelar a nós, em nós. Graças a Deus, por esse propósito. Né? Aonde a luz resplandece primeiro? João capítulo 8. Né? A Bíblia diz, a luz o Senhor fala aqui, a luz resplandece nas trevas. Né? Qual é o primeiro lugar de trevas que a luz resplandece? Vamos ler João 8, alguma parte desse capítulo, para que possamos ali ter alguma lição do Senhor. Vamos ler do versículo 1 ao 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Eu acho que aqui está errado, irmão. Para ensinar tem que sentar, né? Acho que eu estou de pé e vocês sentados. Eu que tenho que sentar, vocês ficar de pé. Jesus ensinava sentado. Não, diz que os que ensinavam antigamente era costume mesmo de se sentar, né? E os outros ficavam em pé. Aí fica mais fácil para não dormir, né? Eu dou a sugestão aí, né? Sim, é perigoso dormir em pé. Cavalo dorme em pé, né? Então, tem que tomar cuidado. Então, aí Jesus foi, né? Assentando-se, os ensinava. Esse é o mestre por excelência, né? E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Os escribas e fariseus tinham tudo da lei. Eles escreviam a lei e zelavam pela lei, né? Então, continuando. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Que coisa terrível. Eles também pecaram, né? Porque viram a mulher, né? Viram a mulher fazendo o ato. Pecaram também, né? Será que seria possível eles verem e não pecarem? Só a misericórdia de Deus, né? Aí. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O primeiro lugar onde a luz de Deus resplandece é na consciência do homem. O Senhor resplandeceu ali e aqueles acusadores saíram envergonhados porque eram pecadores. A consciência deles estava maculada. O Senhor disse, quem não tem pecado, Né? Aquele que dentre vós está sem pecado, o que que deveria fazer? Seja o primeiro que atire pedra contra ela. O que estiver sem pecado. Irmão, diante da luz de Deus, não há homem sem pecado. A Bíblia diz que a santidade de Deus é tão tremenda que até em seus anjos pode se encontrar loucura se for por em comparação à glória e santidade do Senhor perante os anjos. Eles são criaturas. Que coisa tremenda. Quanto mais nós, se a luz resplandecer na nossa consciência, nós vamos dizer, sou um pecador. Quanto mais luz, mais pecador somos. Até chegar naquela exclamação, eu sou o principal dos pecadores. Não sou somente pecador, sou o principal. Isto é conhecimento de Deus. Olha, irmão, quando a pessoa está dizendo, ah, eu sou santo, eu sou tão humilde, eu sou, né? Eu sou isso, olha o que eu fiz, Deus me usou para isso. Irmão, isso significa não tem conhecimento de Deus, porque senão teria conhecimento de si mesmo. Diria, eu sou um pecador. E vive debaixo da misericórdia e graça de Deus. É. Isso é conhecimento de Deus. Jesus, tem misericórdia de nós. Então, irmão, nessa lição aí, a luz traz conhecimento de si mesmo. Se você vê a luz de Deus, você tem conhecimento de si mesmo. Vamos ver um caso específico? Isaías capítulo 6. Veja como Isaías se conheceu. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo. Aí. Ai de mim, que vou perecendo. Porque sou um homem de lábios impuros. Olha, irmãos, eu tenho ouvido tantos irmãos falarem besteira com seus lábios, falarem difamação, calúnia, um monte de coisa. E eles nunca chegam a essa conclusão. Eu sou um homem de lábios impuros. Por que que ele não chega a essa conclusão? Porque ele não chegou ao conhecimento de Deus ainda. E a sua língua fica solta cada vez mais. Quando encontramos o conhecimento de Deus, teremos uma língua sábia, prudente. Então, continuando aqui. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Olha, se é terrível ter uma pessoa de lábios impuros no meio da congregação, muito pior é ter um povo inteiro de impuros lábios. às vezes na impureza dos lábios está, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna, né? Fala sim e pratica não, né? Faz o inverso, né? Então é muito interessante, olha, esse trabalhar de Deus na nossa vida, para sermos transparentes como a luz, né? Habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. O que que tem no altar lá de incenso? Lá não tem incenso, tem brasa, né? Tem brasa. O altar do incenso representa as orações dos santos. Isso significa, irmão, que quando você vai ter ali, exercer um ministério de oração, os lábios têm que estar purificados. Tem que passar essa brasa, tirar a primeira brasa do altar, pedir que o Senhor pegue a brasa do altar, toque na tua língua, na tua boca, para você ter, olha só, o privilégio e a dignidade de estar perante o Senhor fazendo intercessão por alguém, né? Primeiro precisa, né, purificar. Consagração da boca. Peça ao Senhor, né? Porque você vai estar diante do altar e você vai ser como o incenso, você vai se derramar por alguém. E quando aquele incenso, o incenso era moído, várias coisas aromáticas eram moídas, completamente moídas, virava um pó, e aí produzia o incenso. O incenso só se produz quando se joga em cima das brasas. Então tem o incenso. Se ele for moído e não passou pelo fogo da santidade ali, não pode ser incenso. Sobe aquele incenso. E lá em Apocalipse, o incenso está lá diante do altar, né? No altar celestial. Então, esse é um exemplo de conhecimento de si mesmo. Isaías conheceu-se a si mesmo. E a partir daí, você vai ver que glória o Senhor vai revelar a ele. Ele revelou a glória do Messias, os sofrimentos do Messias, tudo a respeito de Cristo. Ele revelou a glória do reino milenial. Ele revelou o futuro. Tanto que o livro de Isaías, irmão, é um resumo, é uma Bíblia. Ela tem 66 capítulos. É como se fosse os 66 livros da Bíblia. Ela tem duas repartições do livro de Isaías. Tem duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao 39. Quantos livros tem o Velho Testamento? 39. E do 40 até o 66. Tem mais 27 capítulos. Aí está o Novo Testamento. O capítulo 40 abre o Novo Testamento com o ministério de João Batista. Capítulo 40. Olha, se você pegar o do 39 para trás, você vai ver o ministério da lei. Se você pegar do 40 para frente, você vai ver a graça. Começa assim o capítulo. Como é que começa lá? Consolai, consolai, meu povo. Não é isso? E o que que consola? É a graça de Deus? É a vinda do Senhor Jesus Cristo? É saber que veio o nosso Redentor? É saber que agora vai ser expiado os nossos pecados? De graça, basta eu crer nele. E que vai enviar um Consolador ainda, depois da sua ressurreição e glorificação. Vai enviar o Espírito Santo. Esse Consolador, essa consolação será eterna, não será apenas um dia de consolação. Porque o Consolador habitará dentro daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Aquele que recebeu o Messias recebe um Consolador, recebe o Espírito dele. Aí a diferença entre Velho e Novo Testamento. Velho Testamento, o Espírito nunca habitou em alguém. Novo Testamento, o Espírito Santo habita dentro do homem. Graças a Deus, por Jesus Cristo. Você achou aí o capítulo 40? Como é que começa? Aí. Olha, essa palavra consolai. Só pode ser Novo Testamento. Graças a Deus, por Jesus Cristo e porque Ele enviou seu Espírito e nós somos consolados. Fomos consolados quando houve a expiação dos nossos pecados e fomos consolados quando Ele enviou o Espírito Santo e estamos sendo consolados até o final dos tempos, até o Senhor voltar. O Espírito Santo está cuidando de nós, passamos tribulações. Mas Ele está nos consolando. Ele está fortalecendo. Ele está edificando, está preparando. Está fortificando. Irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo. É o templo da glória de Deus. Graças a Deus por isso. Nós que éramos trevas, nós que éramos lixo, coisas vis, desprezíveis, coisas que não são, mas o Senhor escolheu as coisas que não são para a sua habitação. Então, irmãos, a luz traz o conhecimento de si mesmo, primeiramente na consciência, depois ela começa a trazer a luz, começa a trazer o conhecimento de Cristo. Em João 8:12 mostra como você pode alcançar esse conhecimento. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como se alcança isso? Seguindo o Senhor. Siga o Senhor. Você terá a luz da vida. Ela traz conhecimento. Todo o conhecimento desse mundo é morte. Pode alguém conhecer todas as coisas? Pode alguém ter toda a ciência? Mas se não for procedendo da vida, isso tudo é morte. Essa luz é a luz da vida. Quem segue o Senhor Jesus não anda em trevas, mas terá a luz da vida. O verso... Esse seguir o Senhor vai falar que é ser seu discípulo. O verso 31. Não é apenas ser crente, é ser discípulo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Seguir o Senhor é ser discípulo dele, seguir ele. Não adianta seguir homens, ser discípulo de homens. Isso não é importante para Deus. Você pode aprender de Cristo no homem, mas nunca seja seguidor do homem. Nunca seja discípulo do homem. Porque o homem vai dar um final ruim para você. O abismo. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles, o fim, aí que está, irmão. Você descobre a morte no fim. Se você seguir um homem, hoje está cheio de poder, de maravilhas, ciência, conhecimento, mas o fim não é vida, é morte. Então, siga o Senhor, seja discípulo do Senhor. Nós somos chamados para ser somente discípulos do Senhor, não de Aristóteles, nem de Platão, nem de nenhum preletor, por mais sublime conhecedor da Bíblia que seja. Nós somos chamados para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Aí está. Em ti está o manancial da vida. Salmo 36, né? Na tua luz veremos a luz. Irmão, o conhecimento está na luz. E para isso é necessário seguir a luz. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Né? Veja que maravilha. Depois você lê o Salmo 36. Segui-lo então. Esse é o primeiro ponto para você começar a alcançar o conhecimento, alcançar a revelação dessa luz. Segundo, temos aí, o Senhor fala, no verso 8:14. Respondeu Jesus e disse: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Conhecer de onde veio Cristo é importante. Conhecer, porque de onde ele veio, você também veio. Se você é nascido de novo, você também veio. Aí está a tua identidade. A nossa identidade é de onde viemos. Né? Vamos supor que alguém pergunte assim: você é filho de quem? Ah, eu sou filho do José da Silva. Então você veio do José da Silva. Não é? E nós, de onde viemos? João 1:12, não é? O que diz lá? É necessário saber de onde ele veio, de onde Cristo veio. Pode ler aí, ó. João 1:12. Voltando o anterior, né? Ah, tá, é no 13 que tá.
13.
Mas de Deus, está específico. Não se pode questionar. É de Deus. Então, veja o verso. Vamos ler outro verso aqui. 23. E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Aí faz a diferença. Por que que precisamos conhecer de onde veio o Senhor? Para saber nossa identidade. Se for, ele falou para eles que eles eram de baixo. E se for para nós nos enquadrarmos aqui, em que enquadramento você está? De baixo ou de cima? Jesus diz assim: vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. De onde você é? Deste mundo ou do céu? Aí está. Jesus mesmo disse assim à igreja, aos irmãos: Vocês não são deste mundo. Quando a igreja se mistura com o mundo, ela começa a perder sua identidade. Toda pessoa que começa a misturar-se com o mundo, viver aqui embaixo, perde a sua identidade. Né? Então, irmão, é necessário, porque é necessário nós conhecermos de onde veio o Senhor? Por causa da nossa identidade. Um dia pegaram um filhote de uma águia e puseram ela no galinheiro. Filhotinho. Então a galinha começou a cobrir ela. Claro, daí ela foi crescendo, a asa da galinha não conseguia cobrir mais, né? O pintinho da galinha é desse tamanhinho e o pintinho da águia é desse tamanho, né? Do tamanho da galinha. E foi indo, e aquela águia bicando e tal, estava fora da sua identidade, né? Fora da sua natureza, bicando com a cabeça, procurando inseto no chão, minhoquinha e tal, e a natureza não nega, né? Tem que, um dia uma águia passou no céu assim, voando, e aquela criatura começou a olhar, de repente estava se identificando, começou a olhar para cima. Quando olhamos para cima, descobrimos nossa identidade. Poxa, o que eu estou fazendo aqui nesse galinheiro? Começou a se identificar, um dia ela desapareceu, resolveu voar. Deus vai falando lá do céu para nós. Você não é deste mundo. Até que hora cai a ficha. É mesmo. Não sou desse mundo. Eu vou voar. E vai voar. E vai viver nas regiões celestiais. Em Cristo Jesus. Puxa, me lembro. É mesmo. O Senhor, quando ressuscitou, diz a Bíblia, que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ah, é lá, é meu lugar. Pronto, estou identificado. Essa é a minha identidade. Eu sou celestial, eu sou de cima. Por isso que é importante saber que Jesus veio de cima. E João mostra isso. Ele veio do Pai. Agora vamos ver mais um versículo. 28. Mas antes vamos voltar ao 27, que diz assim: mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Verso 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, não, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. Mas antes tem um texto. Vamos ler juntos o 23 e o 24. Diz assim: e dizias, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou o quê? Sou de cima. Se não crerdes que eu sou de cima, se não se identificarem comigo, morrereis em vossos pecados. Irmãos, nossa identidade é a mesma identidade daquele. Ó, não tem condição de mudar a identidade do porco se não mudar a sua natureza. As pessoas, o irmão faz uma ilustração. Pega um leitãozinho tão bonitinho, né? Um leitãozinho é tão bonitinho. Fica ali, quim, quim, quim. Tão lindo que é. Você põe numa bacia, pega sabonete bem perfumado, dá um banho nele, põe um talquinho nele, amarra uma fitinha bonitinha colorida no pescocinho dele, né? Né? E depois solta ele, digo, não, não vai se sujar, não vai para a lama, hein? Solta ele. Para onde ele vai? Aquele leitãozinho que você lavou ele bonitinho, pôs talquinho, perfuminho, né? Comprou um perfume francês, pôs ali. Não adianta. Tem muito porquinho com perfume francês, irmãos. Não mudou de natureza. Volta para a lama. Vai para o pecado, vai para a carne, vai. Tem que mudar de natureza. Porque ele não tem identidade com a limpeza, com a pureza. O porco não tem identidade com a pureza. Tem? Não tem. Ele tem identidade com a sujeira, com a porcaria. Aí ele vai para lá. Meu Deus. Então é isso. É necessário nós crermos e conhecermos que Jesus é de cima e nos identificarmos com Ele. Nós nascemos de novo, somos novas criaturas, somos segundo homem, somos novo homem, criado em verdadeira justiça e santidade. Não somos mais velho homem. Nossa natureza é outra. A grande dificuldade no corpo de Cristo ainda se resume muitas vezes na identidade, né? A falta de assumir a identidade de Cristo. Não, eu sou da família Moura. É? Eu sou da família Moraes. E assim fica a facção no corpo de Cristo, né? E não consegue viver a identidade do corpo de Cristo, né? Na denominação a situação é pior, né? Por quê? Tem famílias que são fortes economicamente, que elas põem o pastor para correr e colocam o pastor que eles querem lá. O pastor que vai concordar com eles. Né? Porque tem um corpo de diáconos que fazem a eleição do salário do pastor. E se o pastor não usar de politicagem para agradar os diáconos, o salário dele não vai receber aumento. Misericórdia, mas tudo isso é confusão. Tudo isso é coisa do homem. Deus já tem todas as suas coisas ordenadas, nós só precisamos seguir. O Senhor sustenta os seus obreiros, não precisa botar salário nenhum para eles. Ele sustenta. Ele tem seu cuidado. Ele já se proveu para isso. Por isso que os diáconos na igreja ficam tranquilos, né? Ai, ai. Graças a Deus. A luz, ela está... Nós falamos que nesse segundo quadro do livro de João... A questão é o conhecimento. Aqui, a luz quer trazer para nós o conhecimento do Pai. Veja o verso 19. Capítulo 8. Nós estamos ainda no capítulo 8. Né? Eu acho que vamos ficar só com o capítulo 8 hoje, né? Porque senão fica muito extenso. Ó, nós vimos o primeiro, conhecimento de si mesmo. A luz revela o conhecimento de si mesmo. Segundo, o conhecimento de Cristo. Daí nós subrepartimos aqui. E o terceiro, o conhecimento do Pai, verso 19. O que diz no verso 19? Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceris a meu Pai. O propósito de Deus é que conheçamos o Pai. É. João 17,3 vai nos dizer isto. Né? Agora, verso 54, Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Verso 55. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que eu não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Aí. Então, o quarto assunto que o Senhor vai tratar aí é o conhecimento da verdade e da libertação. Depois, o quinto é o verdadeiro conhecimento espiritual. Podemos deixar esse tema, esse restante para outro dia, né? Amém?